Oi, aqui é Melina Costa e esse é o Economia do Futuro, o podcast sobre a criação de uma nova economia de carbono zero, mais justa e alinhada com a natureza. Você já deve ter recebido essa proposta da sua companhia aérea. Pague um pouco mais e compense as emissões de carbono do seu voo. Com essa transação simples, a promessa é voar sem culpa. Mas você que é ouvinte desse podcast já sabe que, infelizmente, não é tão fácil assim. Com o crescente escrutínio ao redor da qualidade da prática de offsetting, uma organização chamada Voluntary Carbon Markets Integrity Initiative lançou recentemente um código de conduta para os compradores de créditos de carbono. Entre as recomendações está que empresas parem, pelo menos por hora, de usar créditos para compensar as suas emissões. Ou seja, seria, pelo menos, uma pausa na estratégia de offsetting. Os créditos de carbono poderiam continuar a ser comprados, mas como uma espécie de contribuição voluntária para o clima. Dependendo da sua qualidade, ou como se chama no setor, da sua integridade, os créditos seriam divididos nas categorias prata, ouro e platina, como forma de comunicar a ambição desses compradores. A VCMI, na sigla em inglês, é uma organização sem fins lucrativos que nasceu na COP26, a Conferência do Clima das Nações Unidas, exatamente para dar parâmetros de qualidade ao mercado voluntário de carbono. Nesse episódio, eu converso com Ana Carolina Avzaradel-Sklo, diretora técnica da ONG. Eu acho que essa conversa ilustra bem as atuais incertezas ao redor do produto crédito de carbono e o seu potencial real para a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas. Há várias organizações no mundo tentando encontrar mecanismos eficientes para a contribuição de empresas e consumidores para o clima, mas o offsetting ainda está longe de ser um consenso. Ana Carolina, obrigada pela presença no podcast.
Obrigada pelo convite, menino. Um prazer poder estar aqui junto com você.
Eu acho que seria bom a gente começar a esclarecer, assim, desde o começo, alguns termos que eu acho que a gente vai usar com frequência ao longo da entrevista. Então, para começar, o que é a integridade do crédito de carbono? O que a gente quer dizer com esse termo?
A gente trabalha com integridade como sendo não apenas olhar para a qualidade dos projetos que estão sendo desenvolvidos, a qualidade dos créditos, mas a gente olha para o conceito de adicionalidade, ou seja, a comprovação de que os projetos são desenvolvidos por conta da questão da mudança do clima. A gente olha para os co-benefícios que são desenvolvidos, ou seja, fazem parte dos projetos, sejam eles voltados para a questão social ou para a questão ambiental. A efetividade, de fato, do projeto, se as reduções ocorrem de fato, sobretudo porque a ideia é que os projetos gerem créditos de carbono que vão ser comercializados para eventualmente fazer face à emissão de gás de efeito estufa que está, de fato, ocorrendo. Então, essa redução ela também precisa ocorrer e ser verificada. Então, você precisa ter uma robustez muito grande, precisa observar as necessidades e um apoio maior por parte da comunidade que está envolvida no projeto, ou seja, não é apenas uma consulta pública ao final do projeto, mas, de fato, envolvê-la desde o início. Então, é um olhar mais amplo para que, de fato, não seja uma questão puramente econômica, não seja uma questão puramente contábil, mas que você tenha um olhar mais holístico, né, e garantindo que você tenha um impacto socioambiental positivo, que vá além, inclusive, da redução de emissão de gás de efeito estufa.
Entendi. Então, integridade é um termo que tem tudo isso por trás, né? É esse impacto positivo social e ambientalmente mas que seja medido também, né? Que possa ser comprovado. Os créditos de carbono, eles não são uma ideia nova, né? Desde o protocolo de Kyoto, lá nos anos 90, os países desenvolvidos estabeleceram metas de descarbonização para si mesmos e, junto com isso, também estabeleceram um mecanismo para facilitar o atingimento dessas metas. Então, a ideia era que esses países, eles não só trocassem carvão por energia renovável, por exemplo, mas que eles incentivassem projetos de transição energética em países em desenvolvimento, onde esse processo era mais barato. Nasceu aí a ideia do offsetting, né? Você polui num lugar e compensa em outro. Mas desde então, a ideia dos créditos de carbono evoluiu bastante. Hoje tem vários tipos de crédito de carbono. Um bem importante no Brasil é manter florestas de pé, florestas ameaçadas pelo desmatamento, que são aqueles projetos que a gente chama de Red Plus. Mas, independente do tipo de crédito, tem um desafio enorme que é atestar a qualidade, ou, como você acabou de explicar, a integridade desses créditos. Por que é tão difícil se a gente já está fazendo isso há tanto tempo? desde os anos 90.
O crédito ele é entendido como sendo de boa qualidade, não apenas quando o projeto é adicional, né? Não apenas quando a gente comprova que ele de fato foi desenvolvido por conta de mudança do clima, mas também se a redução de emissões ou a captura é permanente, se os co-benefícios são percebidos, por exemplo, né? E aí a gente tem alguns dados interessantes que mostram que análises por região mostram que o maior número de projetos e o maior número de projetos de qualidade estão concentrados na América Latina, mas que de 2009 a 2017, né, quase chegando a 2020, a maior parte dos projetos apresentou uma qualidade ruim. E essa tendência precisa ser revertida. Em geral, se você leva de 7 a 8 anos para desenvolver um projeto, hoje você, por conta de todo o debate que a gente tem em torno da qualidade de crédito de carbono, que a gente não tinha na época do protocolo de Kyoto, porque assumia-se que por conta de todo o escrutínio que a gente fazia, tanto pelo lado dos governos, quanto pelo lado das validadoras e da ONU, que os projetos eles tinham essa boa qualidade, mas hoje, quando a gente olha para trás, muitos projetos que foram aprovados têm o seu conceito de adicionalidade questionado. Então, essa qualidade do projeto passou a ser absolutamente crucial para que a gente, de fato, garanta que a gente está promovendo reduções de emissões que sejam efetivas e que sejam permanentes. Sobretudo porque o que a gente tem hoje é um movimento que ainda segue na contramão do que deveria. Ou seja, se a gente olha para o Acordo de Paris, com a ideia de a gente manter o aumento da temperatura média global da superfície terrestre no máximo 2 graus, visando 1,5, hoje, na melhor das hipóteses, a gente está numa trajetória que nos levaria a um aumento de 2,7 graus centígrados. Então, não é onde a gente deveria estar.
Você citou que entre 2009 e 2017, vocês perceberam que a qualidade dos créditos piorou. Por quê? O que aconteceu nesse período? E quando a gente diz que a qualidade é pior, o que isso significa?
Olha, isso pode significar um monte de coisa. Significa, por exemplo, e a gente está vendo isso no Brasil, a gente vê na Colômbia, a gente vê em outros países da América Latina, hoje uma relação muito ruim com populações indígenas, que muitas vezes são procuradas por eventuais desenvolvedores de projetos que prometem que as populações vão ter acesso a uma renda considerável por conta da venda de créditos de carbono. Muitas dessas populações acabam assinando documentos sem entender muito bem o que elas estão assinando, porque não entendem o que está colocado, às vezes não falam sequer a língua do que está escrito, se colocam numa condição complicada. O que existe também é um pouco desse efeito, talvez um efeito manada, né, de a gente ter um certo chamariz em torno da questão de mercado de carbono, que se coloca como oportunidade. Então, você tem uma série de atores que se aproximam do mercado por uma questão monetária e não por uma questão, de fato, de se preocupar com os efeitos que os projetos podem gerar. Se você tem, de outro lado, empresas que se veem obrigadas no sentido de sofrem uma certa pressão por parte da sociedade, dos investidores ou dos consumidores, querem poder anunciar que tem uma política ambiental mais adequada, mas ou não tem condições ou não estão dispostas, de fato, a empenhar o recurso financeiro mais importante e acabam comprando, optando por comprar créditos de carbono mais baratos, né, de projetos que às vezes têm uma verificação que não segue os preceitos mais robustos. Então, você acaba desenvolvendo projetos que, na prática, não tem uma efetividade em termos de redução de emissões de gases de efeito estufa. Essa é uma das possibilidades. A outra é quando a gente falou um pouco sobre a questão de impacto socioambiental positivo, né, de efeitos, de co-benefícios que estejam atrelados ao projeto, isso tem muito a ver com a contribuição para os objetivos do desenvolvimento sustentável. E que ainda a gente tem também uma abordagem razoavelmente superficial da questão, né? Então, muitas empresas, muitos projetos colocam que contribuem de uma forma geral, né, com um ou mais objetivos de desenvolvimento sustentável, mas, na verdade, não alcançam um grau maior de profundidade da análise que deveria ser feita, dos indicadores, das metas. Então, a análise fica um pouco superficial. Esse é um dos pontos que a gente observa quando a gente conversa, por exemplo, com agências que a gente chama de ratings, né? Que dão uma certa categoria, né, para os projetos de carbono. E mesmo por parte delas, a gente observa que a análise desse quesito ainda é uma análise que precisa ser melhor aprofundada.
eu sei que não é tão simples falar do estoque de crédito de carbono, porque tem créditos que são aposentados, créditos que não, tem créditos vintage no mercado, então eu sei que essa não é uma análise necessariamente fácil, mas é possível ter uma ideia dos créditos de carbono gerados até agora, quantos têm qualidade boa o suficiente que a VCMI consideraria alta qualidade?
Olha, primeiro só para prestar um esclarecimento, que na verdade o VCMI ele trabalha mais do lado da demanda, né? Então, nós não temos o mandato para analisar a questão da qualidade dos créditos de carbono. Isso é feito por uma organização que é quase par do VCMI, com uma sopa de letrinhas bastante parecida, que é o ICVCM, e que cuida justamente do lado da oferta da demanda. A gente pode colocar aqui, por exemplo, as emissões e aposentadorias. Claro que o mercado de carbono voluntário ele ainda apresenta um volume de comercialização menor do que o mercado de carbono regulado, né? Tanto pelo fato de ter iniciado posteriormente, né? E tem uma série de desafios que ainda precisam ser mitigados. Mas as emissões e aposentadorias, né? Ou seja, quando você retira o crédito de circulação no mercado voluntário, elas atingiram o nível mais alto em 2021, com 352 milhões de créditos emitidos e cerca de 160 milhões aposentados. A gente precisaria fazer a conta certa para dizer o quanto que disso tinha qualidade, mas em termos, mas graficamente a gente vê que, por exemplo, em 2014 foi um ano em que houve uma comercialização mais expressiva e a maior parte foram de créditos que algumas das organizações de rating classificaria como sendo de qualidade D ou C, ou seja, realmente ruim. 2020, que a comercialização foi menor, a gente já vê que, na verdade, os créditos já partiam de uma qualidade B, no mínimo, ou seja, já eram créditos melhores. Mas o que eu acho que hoje é interessante é que em 2021, na COP26, surgiu tanto o VCMI quanto o ICVCM, ou seja, duas organizações pares, de certo modo, visando estabelecer as regras para o mercado de carbono voluntário, para o lado da demanda e para o lado da oferta. E a ideia é que se isso de fato der certo, se isso realmente conseguir direcionar as empresas para privilegiar projetos que sejam de alta qualidade, que sigam critérios mais robustos, a gente deveria ver, em alguns anos, uma reversão absoluta desse quadro, desse gráfico que eu estou mencionando, e que a gente possa, de fato, ter muito mais projetos de boa qualidade. Os volumes comercializados no mercado de carbono voluntário eles foram menores em 2022, com cerca de 280 milhões de créditos emitidos e 156 milhões aposentados. Mas, de qualquer maneira, a gente tem um potencial que eu acho que é bastante expressivo. O que se estima é que a gente pode ter algo como entre 1,1 e 3,6 bilhões de toneladas de dióxido de carbono equivalente até 2050. Hoje, a maioria de empresas investidoras que compram crédito de carbono está sediada no Hemisfério Norte, embora parte do investimento também venha do Hemisfério Sul. E aí a gente tem toda uma conversa sobre que tipo de crédito de carbono são esses, né? Hoje tem uma atenção maior para créditos que são oriundos de atividades com soluções baseadas na natureza, que tem uma demanda alta, foi colocado pelo IPCC, que é o principal órgão, né, que reúne os maiores cientistas no mundo, que olham para a questão de mudança do clima, colocando que sem, de fato, uma contribuição mais expressiva de projetos voltados para a natureza, projetos de reflorestamento, projetos que contenham desmatamento, a gente não vai conseguir alcançar a meta que a gente tem hoje de se manter num aumento de temperatura que não ultrapasse 1,5 graus.
Assim, olhando o comportamento do mercado, você mesma citou, né, que o volume de vendas de créditos de carbono reduziu no ano passado. Isso foi muito influenciado por uma crise de credibilidade nesse setor, né, pelo menos por parte dos grandes compradores, das grandes empresas. Deixa eu contar a história do começo para contextualizar para os ouvintes. Em 2021, o mercado voluntário de carbono atingiu a marca de quase 2 bilhões de dólares em valor. Destaque para essas soluções baseadas na natureza, que foi o que você acabou de citar, são esses projetos que, por exemplo, conservam florestas, né, protegem florestas do desmatamento. O que impulsionou esse mercado foi exatamente a possibilidade de usar créditos de carbono para compensar emissões de grandes corporações e ajudá-las a atingir o net zero, né, ou carbono zero. Já no ano passado, veio uma crise de credibilidade. Eu acho que aqui dá para citar claramente o exemplo daquela matéria do The Guardian, né, que falou que a maioria dos créditos originados em florestas tem baixa qualidade. Diante dessa crise de credibilidade, as empresas optaram por uma estratégia de vamos esperar o que vai acontecer, uma estratégia de wait and see, porque elas não queriam se ver envolvidas nesse tipo de situação, né, de compensar suas emissões com crédito de baixa qualidade, né, queriam proteger suas marcas. E, diante disso, o volume de emissões de crédito, de fato, caiu no ano passado, 20%, segundo uma das fontes aqui que eu consultei. Ou seja, o offsetting, ele era um grande motor para a expansão desse mercado. Segundo as orientações da VCMI, a ideia seria não mais usar o offsetting da forma que a gente conhece hoje. Ou seja, a compra de crédito de carbono não seria usada para as empresas atingirem o net zero. A minha pergunta agora é o seguinte: se o principal incentivo desse mercado era o offsetting, era a possibilidade das empresas fazerem esse claim, qual o futuro desse mercado agora sem essa possibilidade? Qual que é o incentivo das empresas investirem nesse tipo de projeto se não contribui diretamente para elas atingirem as metas de descarbonização?
A questão que você coloca é super importante. O compromisso, a responsabilidade, a estratégia climática de uma empresa vai além de apenas reduzir emissões de gases de efeito estufa. O documento lançado pelo VCMI, ele apresenta as requisições ou selos denominadas de prata, ouro e platina, que são aspiracionais, ou seja, eles estão olhando para a visão, né, e que devem ser utilizados para demonstrações que são tomadas pelas empresas que sejam adicionais às metas assumidas. Ou seja, representam uma contribuição estratégica climática da empresa e para a mitigação global do clima, mas não serve para efeito de compensação ou offset. As empresas que já tenham batido a meta ou que estejam progredindo para fazê-lo ainda apresentam emissões remanescentes, né, porque elas estão justamente no caminho em direção a alcançar emissões líquidas zero e não emissões zero. Então, a ideia, portanto, é que elas possam comprar créditos de carbono em uma quantidade proporcional a dessas emissões remanescentes como uma contribuição adicional. O que não se sabe, e publicamos agora um termo de referência para a contratação de pesquisa adicional justamente para investigar esse ponto, é qual seria o impacto final se fosse permitido que as empresas utilizassem parcialmente ou em alguma medida, em circunstâncias específicas, créditos de carbono para alcançar suas metas. Recentemente, inclusive, algumas empresas começaram a assumir publicamente que não vão conseguir bater suas metas sem isso. Agora, será que essa é uma medida que traria um efeito de aumentar a mitigação da mudança do clima ou retardar ações por parte das empresas? Se a gente pegar como exemplo uma empresa que está no início da sua trajetória de descarbonização e conhece muito pouco a respeito de mudança do clima, ela provavelmente não teria impacto nenhum em termos de redução de emissões neste primeiro ano, em que é um ano mais importante até do ponto de vista de conscientização dos seus colaboradores, de entender o problema, de fazer um inventário de emissões de gases de efeito estufa, entender quais são as suas fontes e por aí vai, que é, de fato, por onde a gente começa. Então, talvez esse primeiro ano fosse muito mais efetivo do ponto de vista de mudança do clima global que ela realmente comprasse os créditos de carbono para poder fazer face inicialmente em relação ao impacto que está causando. Agora, o que garante que essa empresa vai comprar crédito de carbono apenas no primeiro ano e vai usar isso como parte do seu processo de aprendizado e depois, de fato, desenvolver as pesquisas necessárias, identificar as tecnologias que precisam ser implementadas, ter um apoio da sua governança, do seu conselho, empenhar recursos financeiros para implementar as medidas de mitigação e começar realmente a se empenhar numa trajetória de descarbonização mais importante, ou se ela vai, na verdade, esticar esse primeiro ano por alguns anos, dizendo que não, na verdade, ela precisa ter mais informações, porque ela está optando por uma estratégia que é mais custo-eficiente. Então, como é que, de fato, a gente consegue incentivar as empresas a serem mais ambiciosas, assumirem a sua responsabilidade, porque tem esse lado também que é importante, né? E é aí que entra o VCMI, para colocar justamente para as empresas em que momento você deveria poder comprar créditos de carbono e o que dizer a respeito. Ou seja, lá fora a gente trabalha muito com o conceito de hierarquia, né, de mitigação. Então a ideia é que você comece pela descarbonização e você descarbonize praticamente tudo até não conseguir mais. E aí sim, como último recurso, você poderia olhar para a questão da compra de créditos de carbono. Tem toda uma preocupação de você redirecionar o crescimento e o desenvolvimento para uma trajetória mais sustentável. Se a gente fizer um paralelo, a gente está falando do protocolo de Kyoto. Tinha todo um debate naquela época, fim dos anos 2000 talvez, sobre se a gente deveria incorporar no mecanismo de desenvolvimento limpo tecnologias como a de sequestro e armazenamento de dióxido de carbono. Por quê? Porque uma vez dando certo, é como se você estivesse, de fato, deixando as empresas varrerem a poeira para debaixo do tapete e continuarem fazendo o que elas estão fazendo, ao invés de você incentivar as empresas a buscarem uma tecnologia que, de fato, nos leve a um outro patamar de desenvolvimento que seja mais sustentável. Agora, como eu coloquei, essa é uma pesquisa que a gente vai começar agora. Então, a gente não está fechado para a possibilidade de lançar mais à frente algum outro selo que olhe para essa questão de uma forma que permita maior inclusão, entendendo que empresas de determinados setores, de determinado porte ou de determinadas localizações podem ter uma dificuldade maior de implementação na sua trajetória de descarbonização, ou que isso possa servir de fato como incentivo. Então, hoje não há essa resposta. E, na verdade, existem diversas organizações que estão extremamente interessadas em tentar entender se a gente tem evidências científicas que possam mostrar o que de fato vai fazer com que a gente possa incentivar as empresas, de modo geral, a ter uma ambição maior e assumir a sua responsabilidade. Mas só para resumir, sim, hoje o que a gente colocou no mercado são selos que olham para a contribuição. Não significa que a gente está dizendo que offset é absolutamente proibido, mas significa que, neste momento, a gente precisa olhar com isso um pouco mais de cuidado e ter, de fato, uma investigação junto com instituições de pesquisa reconhecidas no mundo todo, para que a gente possa entender qual é o efeito que isso poderia trazer para as empresas e entender qual é o melhor incentivo que a gente pode dar para que elas se voltem para uma trajetória mais sustentável em relação a alcançar as emissões líquidas zero até 2050.
Só para ver se eu entendi assim, com clareza qual é a recomendação atual. A recomendação atual é para que não se use créditos de carbono para fins de offsetting, mas essa possibilidade ainda está aberta, vocês ainda vão fazer mais estudos e mais análises para ver em que situações, para qual empresas, em qual período de maturidade, enfim, em que situações créditos de carbono poderiam ser eventualmente aceitos para fins de offsetting. É isso?
É isso. Hoje, o que a gente tem pronto no mercado para ser utilizado de forma imediata pelas empresas são, como eu coloquei anteriormente, os princípios para que os desenvolvedores de projeto entendam o que significa desenvolver um projeto de alta qualidade, ou seja, os próximos projetos a serem desenvolvidos já deveriam nascer com essa orientação. Hoje, a gente já orienta também as empresas para entender no mercado o que existe de disponível de créditos de carbono que são entendidos como sendo de alta qualidade. E aí, uma vez que as empresas atendam a esses requisitos estabelecidos pelo VCMI em relação ao inventário de emissões de gases de efeito estufa, em relação às metas de curto e de longo prazo, e a partir desse cálculo e atendendo a esses requisitos, as empresas hoje poderiam sim fazer, promover esse selo, né, de acordo com o VCMI, seja ele prata, ouro ou platina, para as contribuições adicionais que elas fazem em relação às metas que foram estabelecidas. Eu acho que uma informação também interessante de compartilhar é que hoje a gente tem um contexto, sobretudo na Europa e nos Estados Unidos, em que a gente tem uma regulação já mais avançada em relação a essa questão, que de fato baniu recentemente, isso aconteceu no Parlamento Europeu, o uso de determinadas linguagens que estavam sendo adotadas largamente pelas empresas para comunicar essas ações que estão sendo estabelecidas. De novo, é por essa confusão que a gente surgiu e que a gente está ajudando a estabelecer as regras de uma forma mais clara no mercado. Ou seja, se a empresa publica e anuncia que ela se tornou carbono neutra, carbono positiva, amiga do clima, clima positivo, isso diz muito pouco para o consumidor leigo que tem interesse, que quer contribuir, que quer se posicionar, mas que não, assim, é um tema muito complexo, mesmo para quem já está envolvido. Então, por isso, de novo, que a gente inclusive apresenta no documento sugestões específicas de linguagem que podem ser adotadas pelas empresas na sua comunicação, seja no relatório de sustentabilidade ou no site, mas que elas possam fazer isso de forma segura de que não vão ser criticadas. Porque a pior situação, que é o que a gente hoje caminha para enfrentar, é empresas que preferem não agir por medo de serem criticadas. E a gente precisa, na verdade, acelerar a ação que seja, obviamente, robusta, consciente e efetiva.
Mas lembrando, assim, isso, caso as empresas adotem esse, essa estrutura que vocês estão sugerindo, isso também é voluntário. São organizações que estão, né, tudo isso está sendo criado, tudo isso é novo, está sendo criado agora, então são organizações que estão tentando trazer clareza, mas a adoção por parte das empresas não é obrigatória. Mas eu quero só voltar rapidamente no ponto do offsetting, que eu acho que é, de fato, um tema importante, né? Eu vou usar aqui um argumento agora, advogado do diabo, assim, para entender um pouco o que isso significa, o que o fim da possibilidade de fazer offsetting poderia significar para esse mercado, para esse setor. A minha pergunta é se essa não é uma iniciativa que poderia desincentivar o crescimento desse mercado. Porque a gente está falando de um setor econômico, né, que começa a se desenvolver de criação, né, desses projetos de geração de créditos de carbono e também de comercialização. É uma cadeia inteira, né? Então, tem aqueles que organizam os projetos, tem os intermediários, tem empresas que querem usar créditos de carbono como ativos financeiros e alegam que, com isso, eles tornam o mercado mais líquido e mais atrativo para, enfim, todo tipo de entrante, o que, no final das contas, seria um efeito positivo, porque aumentaria o tamanho desse setor. Enfim, diante do fato de que também seria importante tornar esse setor, vamos chamar de uma indústria, da indústria de créditos de carbono, se também é importante que essa indústria se torne robusta e viável economicamente, faz sentido acabar com o offsetting, que tem sido, pelo menos até agora, o principal incentivador dessa indústria que é nascente?
A gente não está colocando que o offset tem que ser banido completamente. Nesse momento, de novo, o que a gente está colocando é que as empresas, elas precisam ir além de um olhar de curto prazo, né, de olhar para dentro de si e entender compra de crédito de carbono apenas para bater sua meta. Pelas conversas que a gente tem tido, é claro que a gente vai ter empresas que querem apenas o offset porque querem apenas um caminho mais fácil, né, de redução de emissões de gases de efeito estufa, de abatimento de meta para poder anunciar isso publicamente. Mas a gente percebe, sim, uma conscientização maior por parte das empresas ao assumir, como eu coloquei aqui nos dados da pesquisa, de que é preciso ir além da sua cadeia de valor e, de fato, assumir um papel mais importante em relação à sociedade e que os créditos de carbono deveriam, sim, ser olhados como o último recurso a ser adotado pela empresa. Ou seja, ela precisa, sim, se reinventar. Precisa olhar para o seu modo de produção atual e entender como melhorar isso.
Ana Carolina, super obrigada pela sua participação.
Obrigada pelo convite.
O Economia do Futuro é publicado quinzenalmente às quintas. Para não perder nenhum episódio, siga esse podcast no seu tocador. E antes de eu ir embora, eu deixo você com duas dicas de podcast. A primeira é o Afluente, que traz jornalismo independente da Amazônia. O episódio mais recente começa com a história do último igarapé urbano de Manaus e desemboca na influência espiritual do ayahuasca para despertar a consciência ambiental. E a minha outra sugestão de podcast é essa aqui.
Olá pessoal, Danilo Rocha Lima invadindo aqui para fazer um convite. Que tal ficar por dentro das principais notícias do mundo em 3 minutos? Pois então, escutem o podcast Volta ao Mundo em 180 segundos. Todos os dias eu trago para vocês os mais importantes acontecimentos no mundo. Volta ao Mundo em 180 segundos no seu tocador preferido. A gente se encontra por lá.
Agora sim, até a próxima.
A Economia do Futuro tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.